Bom dia, ministra.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, finalzinho do mês, dia 27 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Obrigada pela presença de vocês, colegas. E para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas das rádios e a nossa ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, te faremos companhia nessa próxima hora no Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o canal Gov, uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV, no canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo, de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, 53 milhões de pessoas nas ruas em todo o Brasil nesse carnaval. Essa é a estimativa divulgada pelo Ministério do Turismo. Claro que a grande maioria vai com o espírito de se divertir, mas infelizmente onde tem aglomeração e bebida alcoólica, tem também abuso, abordagens inapropriadas e tem o Ministério das Mulheres de olho em tudo isso com uma série de ações pelo país. Por isso eu agradeço a presença da ministra Cida Gonçalves. Bem-vinda, ministra, bom dia.
Bom dia, obrigada. Um prazer, Karine, estar aqui mais uma vez.
Prazer é todo nosso. Vamos falar de carnaval, então, ministro? Eu quero saber as ações do ministério. A gente tem aí, já vi que na Sapucaí, né? Rio de Janeiro fervendo aí com carnaval. Sapucaí já está recebendo aí uma ação bem grande do ministério, né?
É, nós temos uma parceria com a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, com a Liga das Escolas de Samba, também no Rio de Janeiro, e nós já estamos aí atuando desde o lançamento do Carnaval no Rio, nós já estamos atuando com a questão do feminicídio zero, não é não, né, respeito às mulheres. É, então, nós estamos já dentro das escolas, nos ensaios, nós já estávamos fazendo fala, conscientização, discutindo com as escolas. E nos dias de carnaval, no Rio de Janeiro, nós vamos estar entrando, né, com mulheres, algumas mulheres que já sofreram violência, as parlamentares, né, todos os dias do carnaval. E no dia do desfile das campeãs, nós vamos entrar com cerca de 300 mulheres entrando na Sapucaí, segurando a faixa, né, fazendo bottom, né, da questão do feminicídio e pedindo que carnaval, que festa, seja um lugar de respeito a todas as mulheres.
Vamos explicar. A senhora disse que vão entrar mulheres no carnaval antes dos desfiles, isso. É isso?
Antes de entrar, primeiro escola entre as mulheres.
Ah, que bacana. E aí é uma ação para trazer visibilidade, né, ministra?
É porque a discussão e o debate já está sendo feita também nos ensaios, né, nas comunidades. Isso já está sendo trabalhado desde novembro, né? Então agora é de fato a gente chegar dando um recado, porque a mobilização do feminicídio zero, Karine, é uma forma da gente tentar contactar homens e mulheres que não estão no debate todos os dias sobre a questão da violência, a agressão, que às vezes acha que o encoxo é normal, que de dizer que o cara passar a mão na mulher é normal. Nós estamos ali para dizer que não, não é normal. Não é não. Se a mulher não quer, você não pode.
E não é normal mesmo. Então, acho que vai ser bem impactante, né, ministra, ver essas mulheres todas entrando na avenida com essa mensagem importante. Vamos começar a rodar o país, então?
Vamos lá.
Então, vamos embora. Então, vamos direto para a Rádio Nacional, aqui de Brasília, e a gente fala também com a Amazônia e Alto Solimões, porque estamos ao vivo também no Revista Brasil, e ela está com a gente, Sayonara Moreno. Bem-vinda, bom dia para você.
Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, ministra, os colegas que acompanham a gente e também quem está na sintonia com a gente, Karine. Ministra Cida, a gente está conversando agora, né, sobre essa questão do carnaval, né, que já está tendo muito carnaval e pré-carnaval em vários lugares, a gente está começando oficialmente nos próximos dias. Ministra, a gente vê essa campanha do Ministério, né, de várias, qualquer pasta, né, voltada para o público das mulheres, para a defesa das mulheres, foca muito nisso, na questão de não violência, respeitar o não, né, muito importante, inclusive, no carnaval, o não é não. O Ministério agora está com essa campanha do feminicídio zero, nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada, esse é o slogan da campanha. A gente vê muitas campanhas voltadas, inclusive, que impactam positivamente na redução, né, dos casos de violência, mas sempre campanhas voltadas para as mulheres denunciarem, para as pessoas não deixarem passar, para quem vê qualquer situação denunciar, enfim, aquela história de mete a colher sim em briga de marido e mulher. Ministra, de que forma que a gente pode conscientizar a população, os homens inclusive, né, que são os principais agressores nessas situações, de que as mulheres trans também são mulheres e merecem atenção nesse tipo de pauta? Obrigada.
Bom dia, Sanara. É uma grande pergunta. Eu acho que nós precisamos conscientizar a população, os homens, também as mulheres, porque as mulheres trans sofrem preconceito de toda a sociedade, de homens e mulheres, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com essa perspectiva. Agora, esse é um grande desafio. O Ministério das Mulheres tem discutido, tem trabalhado com várias associações das mulheres trans. Elas estão no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com representação, exatamente porque nós precisamos fazer uma campanha da não preconceito, não discriminação, mas também nós precisamos ter políticas públicas que garantam a essas mulheres estarem se beneficiando de todas as políticas públicas do governo. Então, é necessário fazer uma política afirmativa para todas as mulheres trans.
E de Brasília, ali da Amazônia, ministra, a gente vai a Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, porque a Rádio Hora está ao vivo com a gente. A gente está lá com o Arthur Mário. Arthur, bem-vindo e um ótimo dia para você e para os seus ouvintes.
Bom dia, Karine Mello, amigos ouvintes, e o bom dia, ministra, hoje contemplando o nosso estado de Mato Grosso do Sul, que foi alvo de ações da ministra Cida Gonçalves há poucos dias. Um feminicídio que fez uma mudança radical aqui na Casa da Mulher Brasileira e no funcionamento da delegacia especializada em atendimento à mulher. O assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, inclusive, é pauta hoje conosco aqui com o diretor do Sindicato dos Jornalistas. Ministra, a exemplo de Mato Grosso do Sul, será que a burocracia também está emperrando o atendimento à mulher, a frieza no atendimento, fazendo com que as mulheres brasileiras aí estejam nas outras capitais, quando procuram a delegacia, o tratamento é idêntico ao autor, né, ao agressor? Ou seja, a senhora saiu daqui muito constrangida. Agora é uma força-tarefa de delegados que assume a delegacia para desengavetar 6 mil ocorrências, ministras. Bom dia.
Ministra, antes da senhora começar a responder aí o Arthur, eu queria que a senhora explicasse que caso foi esse da Vanessa Ricarte, da nossa colega, inclusive, jornalista, que chocou aí Mato Grosso do Sul, mas quem está fora de Mato Grosso do Sul, que não soube o que aconteceu, eu queria que primeiro, antes de responder o Arthur, que a senhora explicasse.
Tá, bom dia, Arthur. Um prazer voltar a falar com você. Na verdade, Karine, esse caso foi um caso em que a Vanessa foi na Casa da Mulher Brasileira, ela passou pelo atendimento psicossocial, foi na delegacia, ela, no atendimento psicossocial, ela fez a denúncia que ela ficou em cárcere privado, que ela estava 2, 3 dias sem sair de casa. Na delegacia, ela, segundo as delegadas, ela não disse isso, né? Não disse do tamanho da gravidade. E na hora de dar a medida protetiva, a delegada mandou ela voltar para casa com a medida protetiva para pegar as roupas, o que não é o procedimento que a Lei Maria da Penha prever, né? A prevenção é que o oficial de justiça ou a Patrulha Maria da Penha que acompanhe a vítima até em casa para pegar seus pertences. Então, nessa ida, a Vanessa foi assassinada com golpes de facas, né? Então, acho que esse é o caso que indignou pelo feminicídio, pela gravidade do feminicídio, mas também pelas falhas que tiveram no atendimento. A primeira falha é se ela já tinha dito no psicossocial, a delegada tinha que ter abrido o sistema, porque tem um sistema que dá acesso para dar continuidade ao atendimento. A delegada não abriu, então ela não viu a parte do cárcere privado. Também não deve ter perguntado, nem investigado o suficiente para ela poder ter liberdade de dizer. A Vanessa gravou um áudio para a amiga quando saiu do atendimento da Dean de 4 minutos, dizendo como tinha sido o atendimento, como ela foi mal atendida. E isso é que, na verdade, indignou toda a população de Mato Grosso do Sul, né? Isso indignou também o Ministério das Mulheres, a equipe, o governo do estado, de fato. Então, aí respondendo a pergunta do Arthur Mário, o que, que nós percebemos? É que a falha no sistema das pessoas não abrirem, não verem o que, que saiu, como é que está, é um desafio que está colocado. E com o governador, assim como com a prefeita, o que eu discuti e que nós estamos colocando na pauta como Ministério das Mulheres, muito mais do que você designar um profissional para ir fazer o atendimento às mulheres em situação de violência, você precisa saber se esse policial ou esse profissional, porque de qualquer área, ele tem que ter aptidão para trabalhar com o tema. Não basta ser um delegado, uma delegada recente, uma delegada, né, ser simplesmente mulher, porque aí você vai ter um atendimento como a Vanessa teve, que vai tirar a vida de uma menina de 42 anos, que foi no serviço pedir para continuar viva. Então, acho que essa é a perspectiva que nós queremos construir. Também de Mato Grosso do Sul, a gente trabalhou dentro da perspectiva de redirecionar, de fato, a metodologia do atendimento, as características do atendimento. O governador colocou para gerenciar todo o processo da discussão e da gestão da casa o vice-governador, né? De fato, nós estávamos com quase 7 mil boletins de ocorrência parados, as delegadas dizendo que não tinham gente suficiente para fazer a investigação. Então, o governador colocou uma equipe de delegados, tem delegados e delegadas, para ajudar nesse processo dos 6 mil. O Tribunal de Justiça criou mais uma vara de violência doméstica familiar para dentro da Casa da Mulher Brasileira. E essas são medidas que nós vamos analisar para o Brasil inteiro, né? A ONU Mulheres vai estar agora em março lançando um monitoramento do funcionamento das 10 casas que estão em funcionamento, e a partir desse monitoramento nós vamos restabelecer quais são as regras, quais são as diferenças que têm que serem colocadas, não apenas no serviço da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira vai ser a primeira, mas em todos os serviços especializados.
Forte essa história, né, da Vanessa. Ministra, vamos então dar as boas-vindas agora à Rádio Difusora de Rio Branco, porque o Wesley Moraes está participando pela primeira vez aqui com a gente. Bem-vindo, Wesley. Bom dia para você.
Oi, Karine. Muito bom dia para você, para a ministra e a todos que nos acompanham. Ministra, infelizmente a taxa de assassinatos de mulheres na Amazônia supera a média nacional, né? E a região norte lidera os índices de mulheres que sofrem violência doméstica. Em 2023, o Acre teve o segundo maior registro de feminicídios do Brasil. Como que o governo federal tem trabalhado para mudar esse cenário, especificamente na Amazônia?
Bom dia, Wesley. Que prazer, você é do Acre, eu estive aí também, né? Faz uns 15 dias acompanhando o caso da Joyce, né? Ontem o Ministério Público tava, do Acre estava no meu gabinete, a gente conversando também um pouco sobre exatamente essa questão. Como é que nós vamos trabalhar, tanto no Acre quanto na Amazônia, como é que a gente vai trabalhar, Karine, a perspectiva do atendimento e de evitar. Nós tivemos uma inauguração do Centro de Referência em Cruzeiro do Sul, no Acre. Agora, em março, nós vamos ter uma outra em Epitaciolândia e nós estamos com a construção, a licitação da Casa da Mulher Brasileira, saindo agora em março para o Rio Branco. Mas, afora isso, nós queremos discutir a questão do atendimento nos municípios de mais difícil acesso, a questão da sala lilás, seja salas no serviço de saúde, que nós temos uma legislação que prevê isso, ou seja, nas delegacias de mulheres, que também tem legislação que prevê o atendimento. Agora, no estado do Amazonas, na região, não é no Amazonas, mas na verdade, na floresta amazônica, é um outro olhar. Né? Os serviços, eles têm que serem de barcos, porque você não tem como chegar nas populações ribeirinhas, nas populações... essa estratégia nós estamos tocando... Estamos adquirindo, vamos liberar e vamos financiar barcos para a região amazônica, para poder atender as mulheres daquela região. E a outra coisa é as campanhas, né? Nós sabemos que é difícil campanha chegar no grande interior, mas nós queremos fazer um método de usar as rádios comunitárias que as pessoas usam, os correios, que também é muito utilizado, para que nós possamos falar com toda a população da região amazônica.
Ministra Cida Gonçalves falou aqui do primeiro centro de referência da mulher brasileira na região norte. E aí eu estou vendo aqui que para esse ano estão previstas aí mais 11, né, para serem entregues agora em 2025. E aí, ministra, eu fiquei curiosa para saber qual é a diferença desse centro de referência para a Casa da Mulher Brasileira.
Na verdade, Karine, o centro de referência, ele tem, a Casa da Mulher Brasileira tem 11 serviços especializados. Então, ela tem 3.700 metros de áreas construídas, quando é da capital, quando é do interior, é 2.600 metros de área construída. Então, o centro de referência, ele é menor, né? Ele tem até 3 serviços, que é o atendimento psicossocial, o serviço jurídico e o serviço da Patrulha Maria da Penha, né? Um serviço militar que atenda nessa perspectiva, com mais baixo custo para as prefeituras, para que nós possamos chegar em todos os municípios brasileiros. Porque a Casa da Mulher Brasileira, ela tem um alto custo, considerando o tamanho, ela tem dentro dela quase 500 servidores, 24 horas por dia. Então, você tem um custo que um município pequeno não tem. Então, o centro de referência, ele garante esse primeiro atendimento.
Maravilha! E com isso, ministra, a gente vai agora lá para a Bahia, a gente vai lá para a Vitória da Conquista, para a Rádio Band News FM. Quem está com a gente é a Amanda Mota. Oi, Amanda, bem-vinda, você também, primeira vez aqui com a gente, um bom dia para você.
Olá, bom dia, ministro, bom dia a todos que nos acompanham. A senhora falou agora há pouco sobre a Casa da Mulher e nós gostaríamos de saber quais são os avanços mais recentes da casa e como esses espaços têm contribuído para o enfrentamento à violência contra a mulher.
Bom dia, Amanda, bom dia a todo o povo da Bahia, adoro essa terra. Né?
Todos nós, né?
O governador Jerônimo me deu uma bronca. Como que você vai para o Rio e não vai para a Bahia? Mas eu vou na Bahia. Então, assim, na verdade, Amanda, a Casa da Mulher Brasileira, ela é um serviço, quando nós pensamos ela, ela é exatamente para evitar a via cruzes da mulher. Né? Vai numa delegacia, depois tem que ir no ML, tem que passar por todos os serviços. Isso demora quase 10, 15 dias. A Casa da Mulher Brasileira é todos os serviços no mesmo espaço físico para atender essa mulher. Então, o papel é fazer a integração e a humanização do atendimento. O que inova? Inova o fato de você, por exemplo, ter os juizados de violência contra as mulheres, E a medida protetiva que deveria ou está prevista até 48 horas pode sair em 2, 3 horas, porque estão ali dependendo da gravidade e análise do risco da mulher. Eu acho que isso é a primeira questão. A segunda é que quando você trabalha a questão da integração, você tem ali na Casa da Mulher Brasileira quase 4, 5, né? É serviços autônomos diferentes. Você tem o Executivo Estadual, você tem o Executivo Municipal, você tem o Tribunal de Justiça, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública. Cada um tem a sua autonomia. A Casa, ela tem um grupo, uma gestão para analisar e tocar e fazer estudos de caso, que foi a falha que a gente não teve em Campo Grande, que levou a Vanessa à morte. Então, acho que essas questões é que nós precisamos efetivamente trabalhar, e é o que traz de novo e de confiabilidade nesse serviço, né? Então, um serviço monitora e acompanha o outro para garantir a qualidade.
Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, vamos ao Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, porque a Patrícia Gonçalves já está lá com a gente também. Oi, Patrícia.
Oi, bom dia, ministra Cida e Karine. No dia a dia, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldades para denunciar casos de violência, seja por medo ou uma falta de estrutura dos órgãos, como a senhora comentou há pouco, o caso da jornalista. E o que está sendo feito para que a campanha não termine após o carnaval, mas que siga adiante, né, os planos dessa campanha?
Bom dia, Rio. Bom dia, Patrícia. Nós vamos estar aí já dia 2 juntas, né? Possivelmente você vai estar cobrindo e a gente andando lá com a faixa. A mobilização, na verdade, ela não é uma campanha, né? Ela já tá, ela vem desde agosto do ano passado, em que a gente vem trabalhando com ela dentro de uma perspectiva de, primeiro, ela é um processo que ela não é a curto prazo, ela é a curto, médio e longo prazo, porque é um processo de fazer com que a população brasileira entenda que ela precisa se meter na violência contra as mulheres. Nós precisamos convencer os homens e as mulheres. Então, nós já fomos para os estádios, nos jogos de futebol, né? Após os times de futebol já estão com plano, planejamento de atuação, quais são as ações, Karine, que cada time vai fazer. A mesma coisa vai ser no carnaval. A nossa ida desde novembro nas comunidades, nas quadras das comunidades, nos ensaios, é exatamente para estabelecer a relação com a comunidade, com a escola, para que a gente possa ter um processo de continuidade efetiva na mobilização. Então, a mobilização é o momento, é a entrada do carnaval, mas nós já tivemos trabalho antes e nós vamos ter depois. E nós vamos continuar, nós vamos em junho, vamos fazer no forró, né, lá do Nordeste, no país, nas festas juninas, onde nós pudermos chegar para falar com toda a população. O Ministério das Mulheres, junto com as secretarias estaduais de mulheres dos estados, nós estaremos lá exatamente para dizer: festa é festa, as mulheres têm que estar vivas, as mulheres têm o direito de viver, as mulheres têm o direito de ter autonomia econômica, salarial, igualdade salarial, as mulheres têm o direito de ser feliz e têm o direito de estar onde elas quiserem, no carnaval, no forró e no estádio de futebol. E vivas!
É isso, a gente está ao vivo, ministra, pelo canal Gov, também nas nossas redes sociais, no YouTube. E se você perdeu um pedacinho dessa entrevista, quer recuperar, vá lá no nosso YouTube, @canalgov, e assista não só essa entrevista, como outras que a ministra Cida já deu aqui pra gente no Bom Dia Ministra, nossa sócia aqui, e também todos os ministros que já passaram por aqui. Ministra, vamos voltar aqui para Brasília, vamos aqui pro ladinho aqui, pra Rádio Sucesso News. Quem tá com a gente lá é Andréia Pereira, que eu também dou boas-vindas. Muito bom dia para você, Andréia.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia aos nossos colegas e quem está nos acompanhando nesta manhã. Ministra, o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres passa também por uma maior presença dessas mulheres na política e, infelizmente, ainda é muito discreto. a presença das mulheres na política. De que forma o Ministério pode atuar para incentivar mais, para acelerar mais esse processo?
Bom dia, Andréia. Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Então, assim, eu quero... Porque, na verdade, a gente está lançando agora no dia 7 de março a quinta Conferência Nacional de Política para as Mulheres, para a gente fazer o debate nacional. E a discussão é exatamente o tema da conferência que vai ser realizado pelo Ministério das Mulheres, pelo Conselho, é democracia, né, e igualdade. E exatamente para que a gente possa começar a discutir, ontem no Congresso eu pedi para que os congressistas que estavam lá, comemorando os 93 anos de votação feminina, do voto feminino, que nos ajudasse, porque nós não queremos mais é cota, 30%. André, eu acho que a gente tem que parar, dizer, ah, nós queremos cota, mas aí a cota seja de 30% para as mulheres, ou seja, de 30% do financiamento, o partido é que define como é que faz, quem são os candidatos, e as mulheres não têm continuidade. Apesar da gente ter tido um avanço em 2024, é importante dizer isso, nós tínhamos até o ano passado 900, quase mil municípios sem uma mulher na Câmara de Vereadores, e dessa vez a gente tem 700, então a gente teve mais mulheres nas câmaras de vereadores, não é suficiente. A gente não tem uma Câmara de Vereadores que não tenha nenhum homem. Todas as câmaras de vereadores têm homens. Isso é a diferença que está colocada entre homens e mulheres. Então, o que nós queremos? Primeiro, paridade. 50-50. E segundo, não é cota de 50%. Nós queremos cadeiras. Nós queremos a garantia de que nós vamos ter efetivamente as cadeiras. Porque quando a gente tem a garantia das cadeiras, passa a ser problema do partido ter as mulheres para ocuparem as cadeiras, né? Porque o que eles falam hoje, para nós, eu ouvi muito ano passado isso, mas, ministra, as mulheres não querem, né? Mas, ministra, a gente não tem mulher. E o presidente Lula, mesmo agora, eu quero... vive uma situação que toda vez que vai trocar um ministro, que ele quer colocar uma mulher, o partido fala que não tem mulher, né? Então vamos construir um processo diferente. O partido vai ter que formar mulheres, vai ter que investir em mulheres, vai ter que ter lideranças mulheres nesse país para ocupar as cadeiras que vão ser, que estão aí e que são por direito nossas. Por que não dizer? Eu estou dizendo que é paridade. Mas se fosse real, a gente tinha que ter direito a 52% das cadeiras, porque é o que nós somos de população feminina. Mas é isso que o Ministério vai fazer. Nós vamos lutar por paridade de cadeira.
Isso que a ministra fala é importante a gente pontuar, porque é uma diferença de nomenclatura que parece sutil, né? Mas não é, faz toda a diferença, porque hoje, de fato, os partidos dizem que não tem mulheres, não preenche a cota, né? Mas a partir do momento, né, ministra, que muda de cota para cadeira, aí o jogo, de fato, fica igual. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que a tal da lei, as cotas nas eleições, é uma lei que não pegou, né, ministra? Não deu certo.
Não.
Então, se isso tiver êxito, vai ser um passo muito importante aí para as mulheres e vai ser uma luta dura, né?
Ah, a gente está jogando 50% para negociar 30%, né? Sabendo que eles vão oferecer 5%. Mas é uma luta que nós vamos começar. Do mesmo jeito que as mulheres lutaram, né, para ter o direito ao voto há 93 anos atrás, do mesmo jeito que a nossa luta por igualdade salarial ainda é intensa no nosso país, nós vamos lutar pelo nosso direito de estar nas cadeiras do poder.
É isso, ministro. Ministra, aí também pontuando que este ano faz 93 anos que as mulheres têm direito a voto no Brasil. Ministra, vamos embora então para o Pará, vamos lá para Santarém, a Rádio Guarani está esperando a gente. Oi, Raik Pereira, também, primeira vez. Hoje a gente está cheio de primeira vez aqui, ministra, eu estou adorando. Raik, bem-vindo, bom dia para você.
Olá, bom dia a todos, bom dia, ministra. Amigos do Brasil inteiro, primeiro uma alegria, né, ser convidado pelo meu diretor de jornalismo, Rádio Guarani, estar aqui no centro da Amazônia para participar desse programa que eu já acompanhei algumas vezes e felicidade de estar aqui. os colegas já contemplaram que eu faria a pergunta, mas eu vou me ater ao assunto abordado lá pelo Acre. Nós estamos na Amazônia e a dificuldade de acesso. A ministra falava, vamos alugar, vamos comprar barcos para levar ação para defender as mulheres na Amazônia. Os colegas do Brasil inteiro, não sei se têm a noção, a dimensão exata sobre como nós vivemos aqui, um período de muita seca, rios literalmente secos, ano passado foi a maior seca de todos os tempos, em que não se podia navegar. Logo, a metade de um ano vai ser impossível chegar com os barcos que a ministra acaba de anunciar. Outra, nós não temos asfalto na Amazônia e apesar de na floresta ser recheado de famílias, de gente. E em todas essas localidades se tem carnaval e se tem violência também. Como é que o governo pensa uma estratégia para contemplar esta imensa Amazônia brasileira em período de seca, de estiagem severa, quando não tem rio para chegar de barco e quando tem chuva em excesso, as estradas são intrafegáveis. Como contemplar esta nação aqui da Amazônia dando segurança para as mulheres?
Bom dia, Kaique, é um prazer...
Raike, desculpa.
É um prazer falar com vocês. Nós temos um grande compromisso aí com toda a Amazônia, principalmente Pará. A gente vai ter o Estado, vai ter a COP30, vai sediar a COP30. Acho que é um processo muito importante. O presidente Lula tem dito permanentemente de que o mundo tem que saber como vive a população, né, da floresta. Eu acho que esse é o desafio que está colocado. Agora, quanto às políticas públicas, o que nós temos adotado de política? A gente adota a questão tanto das unidades móveis, que possa atender as mulheres. Agora, a gente está incluindo os barcos. Agora, eu acho que tem um grande desafio, principalmente na Amazônia, que é como você chega em todas as comunidades. Porque nós sabemos que tem comunidade que você só chega de avião, né? Então, tem todo um processo que tem que ser pensado, estabelecido, uma estratégia que nós estamos fazendo no plano, porque nós temos uma lei que foi aprovada o ano passado, que nós precisamos ter um plano municipal, planos estaduais e um plano nacional para enfrentar a violência contra as mulheres. Esse é um desafio que nós estamos colocando principalmente para as secretárias estaduais, porque as políticas que o governo federal adota são políticas que vêm de demandas do estado e do município, né? Então a gente está trabalhando com essa perspectiva. Eu tenho dito dentro da minha equipe que uma das formas que nós precisamos adotar é a questão da comunicação alternativa, né? De como é que a gente chega com campanha, com mobilização, com orientação e com informação nessas comunidades através de uma comunicação alternativa. Que chegue até as comunidades, que fale com todas as pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva que a gente precisa construir efetivamente.
Rádio Cultura de Caruaru está com a gente também. O Remy Freire já está lá para falar com a gente também. E eu fiquei com uma questão aqui, Remy. Caruaru tem frevo também ou só tem forró no carnaval? Me conta aí. Bom dia.
Não, tem vários. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. E também a todos que nos acompanham no canal Gov. Tem carnaval, mas tem principalmente São João em Caruaru. A gente faz uma prévia carnavalesca, que hoje já é considerada uma das maiores do interior. Faço convite a todos, inclusive do carnaval. E, Karine, ministra, minha pergunta vai exatamente nesse encontro do período carnavalesco, porque, como todos sabem, Pernambuco tem um dos maiores carnavais do país, né? E de forma é dito, né, que é o maior carnaval, pelo menos quando a gente traz em número de pessoas, de visitantes, é um carnaval muito expressivo. E o crime de importunação sexual, ministra, tem um crescimento durante esse período. Há algumas entidades representativas, como é o caso da OAB Pernambuco, estão realizando cartilhas de informações sobre esse crime que ainda precisa ser difundido em relação as informações. Eu queria saber o que é que o Ministério tem feito, né, além dessa representação do próprio Ministério ter sido criado, está atuando no país, mas o que é que tem sido feito em termos práticos durante esse período para orientações e para o combate a esse crime de importunação sexual.
Bom dia, Remy. Um abraço para toda a população de Caruaru. Já fui aí. Estou voltando em abril. A gente vai a inaugurar junto com o prefeito a primeira lavanderia comunitária do Brasil. Okay. E ela será modelo para o Brasil inteiro. Então, nós estou indo, porque a partir daí a gente torna Caruaru uma referência para a questão tanto das lavanderias comunitárias, como Caruaru também tem uma escola de formação de mulheres. A escola forma sanfoneiras que já estão tocando, inclusive, na festa junina de Caruaru. Posso estar errada, mas é isso, né, Remy? Então, assim... Então, então, acho que assim, o que, que é que nós estamos pensando efetivamente? É necessário que a gente trabalhe três coisas importantes nesse processo. Primeiro, quando nós assumimos e que nós falamos da importância de você estar trabalhando esses temas, nós não trabalhamos sozinha, Karine, nós trabalhamos com o pessoal dos estados. Então, na maioria dos estados que tem carnaval, as secretárias estão com unidades móveis, as equipes, delegacias especializadas, psicólogos, os juizados de violência. Nós estamos com unidades onde acontece o carnaval. No Brasil inteiro, onde tem carnaval, nós estamos com unidade. Nós temos, por exemplo, em Recife, a gente teve a primeira banda que toca a questão da não violência contra as mulheres. Eles saem, né, agora me parece que virou, não tenho certeza, mas virou um trio elétrico já, né? Que é exatamente para fazer a conscientização, chamar a atenção, mostrar onde é que está o atendimento, né? Na Bahia, o pessoal já está colocando, inclusive, a Patrulha Maria da Penha para estar andando, exatamente para evitar a importunação sexual. Então, já tem uma série de ações que são organizadas e pensadas juntas, o Ministério das Mulheres e as secretárias estaduais das mulheres, que vai acontecendo nos estados e municípios onde tem o carnaval.
Ministra, falando que aí pelos carnavais tem postos, né, de atendimento para essas mulheres, e também a gente tem o WhatsApp, né? WhatsApp lá do Ligue 180, vou pedir para o Bruno, para a Malu colocarem aí na nossa tela, é o 61 960 0180. Pelo WhatsApp você também consegue ter um apoio, ter informação, e ter todo o apoio aí do Ministério das Mulheres. Ministra, vamos começar a nossa segunda rodada, agora está na hora da gente ligar os motores com as rádios e com a senhora que vai me ajudar aqui, e aí a gente volta lá para a Rádio Nacional com a Sayonara Moreno.
Voltamos, ministra, voltamos, Karine. Ministra, voltando um pouco para a pergunta que eu tinha feito lá no início em relação às campanhas de carnaval, de conscientização contra, de combate à violência contra as mulheres, né? A gente tem essa questão de conscientizar a população, conscientizar as pessoas a participarem das denúncias, né? Lembrando que é sempre no 180. De que forma que a gente pode também centrar essa campanha, essa conscientização nos homens? De que forma, existe alguma forma, até uma avaliação da senhora enquanto titular da pasta, de a gente mudar nos homens? A gente entende que talvez na educação, ainda na infância, existe alguma possibilidade de algo ser trabalhado nas crianças já desde o início, mas as gerações atuais, os adultos de hoje, talvez fossem crianças que não estiveram ainda nesse ambiente, vamos dizer assim, de conscientização em relação ao respeito às mulheres.
Sayonara, é super importante dizer o seguinte: as campanhas é para homens e mulheres, né? Nós precisamos fazer com que os homens entendam que eles têm que falar com seus companheiros, né? Que não pode bater, não pode importunar, não pode. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Talvez a gente não tenha uma campanha direcionada única e exclusiva para os homens, porque também nós precisamos fazer a orientação e dizer para a mulher onde que ela pode buscar ajuda. Porque geralmente tem, seja a importunação, seja o assédio sexual, ou seja a violência doméstica, familiar ou estupro, ela sempre vem acompanhada de ameaça, né? Então, eu acho que são questões importantes que a gente pode pensar, mas concordo com você, Sayonara, a gente precisa avançar no diálogo com os homens, principalmente os homens que não são violentos.
Rádio Hora, Campo Grande, Arthur Mário.
Veículo tão importante que é o rádio. Oi, Karine, de volta contigo, então.
Vamos lá, vamos lá.
Muito bem. Ministra Cida Gonçalves, para esse país continental, nas dimensões de que somos, né, em várias políticas, gostaria que a senhora, se o problema do feminicídio é algo cultural, a senhora fizesse um balanço do Nordeste ao Sul, né, do Sudoeste ao Centro-Oeste brasileiro, onde é que podemos, de alguma maneira, fazer transformações e mudanças culturais, e onde seriam? Seriam na educação? Seria lá no Ministério da Família? Né? Como reverter este comportamento tão brutal aí?
Arthur, na verdade, falando, eu tenho dito que a gente tem que falar, fazer campanha, ocupar os espaços, debater, trazer isso à tona, porque eu acredito muito na nossa capacidade de mudança. E eu só vou dar um exemplo, não vou usar muito tempo para isso. Na pandemia, nós mudamos nossos costumes para estarmos vivos hoje. Se na pandemia nós conseguimos usar máscara, nós conseguimos usar álcool gel, a gente conseguiu mudar todos os nossos costumes para viver num período de menos de 2 meses, então nós podemos mudar comportamento. Então, é só isso que eu tenho a dizer.
Se a senhora me permite, ministra, a gente precisa tomar consciência, né? A partir do momento que a gente toma consciência, a gente muda, né?
Exatamente.
Então, vambora! Vitória da Conquista, Rádio Band News, Amanda Mota.
Isso aí, Karine Melo. Ela agora vai para a Bahia, né? Do Centro-Oeste Brasileiro para a Bahia.
Opa! A rádio estava ao vivo lá, o áudio, a gente estava com o áudio aberto aqui, lá do nosso, lá de Campo Grande do Arthur. Agora sim, Rádio Band News FM, Vitória da Conquista, Amanda Mota.
Olá, ministra. De que forma o Ministério das Mulheres pretende fortalecer a implementação de políticas públicas nos municípios e quais os papéis das novas secretarias municipais de políticas para as mulheres?
Amanda, na verdade, a primeira coisa que nós queremos fortalecer é exatamente a Secretaria de Mulheres, né? Porque elas é que têm o papel de impulsionar, de pensar, de planejar as políticas e executar as políticas para as mulheres no município. Então, nós, quando assumimos em 2023, o governo do presidente Lula nós tínhamos 300 coordenadorias e secretarias. Hoje nós estamos com 1.100 secretarias de mulheres no país. A meta é a gente chegar até 2026 com 2.000 ou 2.300 secretarias de mulheres no país. Porque só assim nós vamos dar conta de quais são as políticas que nós estamos pensando, as estratégias no governo federal, ela pode ser implementada na ponta. O repasse de recursos diretamente para a prefeitura, né, todos os processos ficam mais fáceis para que, de fato, elas possam fazer. E, principalmente, uma das atividades da secretaria é, primeiro, executar as políticas que têm que ser executadas, mas fazer o que nós chamamos que é a transversalidade. É garantir que todas as secretarias do município e que o prefeito se comprometa com políticas públicas para as mulheres. Na área de saúde, de geração de trabalho e renda, na questão da inclusão digital, nós precisamos tirar as mulheres do quadro de estarem apenas no processo das áreas humanas, nós precisamos colocar as mulheres nas exatas, nós precisamos colocar as mulheres na tecnologia. Então, nós temos muita coisa para fazer no município e, por isso, nós precisamos de secretarias fortes.
Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva, Patrícia Gonçalves.
Ministra, ainda falando sobre a dificuldade que as mulheres têm para poder denunciar, o medo e tudo mais, há relato de que algumas mulheres que procuram ajuda acabam sendo revitalizadas pela burocracia ou pela falta de acolhimento adequado. Como o governo pretende mudar essa realidade?
Patrícia, nós queremos mudar agora, nesse minuto, né? Desde quando nós assumimos, essa tem sido a nossa luta. Qual é a grande questão que eu acho que é importante colocar aqui? É que nós precisamos redefinir, que foi também uma das questões que eu coloquei para o Arthur Mário na Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. Nós precisamos colocar pessoas com aptidão. Se você não gosta de trabalhar com violência, você vai atender mal as pessoas, né? E violência, gente, não é algo fácil. Eu todos os dias, ontem, Karina, eu recebi uma foto no meu WhatsApp de uma mulher que foi assassinada no interior do Maranhão, sábado, com aquela coisinha de pesca no corpo inteiro. Então, é num sentimento de uma crueldade. Então, não é qualquer pessoa que consegue ver, lidar e trabalhar com isso. Então, não é uma culpa do servidor público. A culpa é da gente não conseguir pensar uma estratégia para que quem consiga gostar de trabalhar com o tema, ter aptidão, o que eu chamo a palavra aptidão, é que vai para lá, porque aí ele tem condições de aperfeiçoar, de se qualificar. Mas enquanto não tiver isso, enquanto as delegacias de mulheres, enquanto os serviços especializados de atendimento às mulheres forem castigo para quem não serve em nenhum lugar nenhum, nós não vamos mudar essa realidade. Então, é isso que nós precisamos fazer. Os estados, os governos dos estados, as prefeituras municipais precisam ter um outro olhar para a questão da política para as mulheres. É isso que nós estamos dizendo, é isso que nós estamos insistindo.
Brasília, Rádio Sucesso News, Andréa Pereira.
De volta, ministra. Eu queria falar um pouquinho sobre a Casa da Mulher Brasileira. A gente sabe que tem um importante papel, né, um importante apoio para essas mulheres. Eu quero saber o seguinte, como é que o governo planeja aumentar essa cobertura?
Andréia, nós já estamos com 37 em construção, né? Nós vamos entre construção, processo de contratação de empresa, de licitação. Nós vamos inaugurar 5 esse ano. O ano que vem a gente deve estar inaugurando 7 ou 9 para chegar nas 40 que o presidente colocou. E nós vamos estar ampliando os serviços a partir da necessidade do município e do tamanho do município, porque nem todos os municípios, às vezes, têm estrutura. Ontem eu estava com o prefeito lá do Pontal do Paranapanema, ele queria, mas o município dele não tem condições. Então, ele vai ter o centro de referência. Então, são questões de negociação. Nós precisamos ter serviços especializados que atendam as mulheres.
Rádio Guarani, lá em Santarém, Raik Pereira.
Vamos lá, de volta, e a minha pergunta vai na seguinte direção. Teve um caso citado logo no início do programa com relação à segurança de uma jornalista, e quando estava buscando atendimento para continuar viva, infelizmente foi assassinada. E aqui na nossa região não é diferente. Fatos que acontecem nos grandes centros, nas grandes capitais, acontecem numa cidade como Santarém, com mais de 300 mil habitantes. Eu pergunto para a ministra se ela realmente acredita que aquela proteção que é dada num papel e mandada lá para a casa da mulher agredida, se isso realmente contribui para a segurança efetiva dessas mulheres. E que a gente vê, infelizmente, vai uma ordem do juiz para o afastamento do homem daquela residência, e daqui a pouco ele volta armado para fazer a execução do crime.
Aí, que essa pergunta é boa, porque primeiro eu quero dizer que Santarém vai ter uma Casa da Mulher Brasileira. A gente já mandou dinheiro, né? Já está aí, eu acho que tá no processo de licitação. Segundo, sim, a medida protetiva salva vidas, né? Nós temos poucas mulheres que morrem com medidas protetivas. Tá, eu acho que é importante dizer, nós teve esse caso da Vanessa, e eu tenho dito que, assim como teve alguns outros casos, mas são pouquíssimos, tá? Nós estamos atuando, o governo federal, né, o Ministério das Mulheres, o governo do estado, a prefeitura, para que a gente possa resolver esse problema. Mas nós temos mais de 400 mil medidas protetivas de urgências que são emitidas todo ano pelo país afora. Então, nós não temos 490 mil mulheres mortas. Então, a medida protetiva salva, e na delegacia salva, fazer a denúncia salva. As mulheres que estão morrendo, a grande maioria são aquelas que nunca fizeram uma denúncia. E nós precisamos ter essa consciência. Não é porque um caso deu errado que todo o serviço, toda medida está dando errado. E eu fui em Campo Grande, o Arthur Mário está certo, eu fiquei constrangida, mas eu tive que ir em todas as rádios, todas as televisões, pedir para que as mulheres ainda acreditem no serviço. nós estamos investindo para isso, né? Então acreditem na medida protetiva, acreditem na denúncia e acreditem no governo federal, acreditem no governo Lula, que nós vamos de fato trabalhar para que isso seja superado.
Ministra, acho importante a gente falar aqui, o Raik chamou atenção para essa questão, mas não é só pegar o papel, né? É o que a senhora falou, é o que faltou para a Vanessa Ricarte lá em Mato Grosso do Sul. Não é só pegar o papel. A partir do momento que ela pega o papel, ela precisa ser escoltada. Tem uma série de medidas que a Lei Maria da Penha prevê, não é isso, sim, ministra? Para resguardar essa mulher. Ela não vai chegar com papel e vai falar com o agressor, olha, agora eu tenho um papel e você não chega perto de mim. Então tem toda uma rede de apoio e por isso, né, ministra, importante aí essas denúncias. E é o que a ministra falou, tem que confiar, não pode ter medo de denunciar, porque os órgãos de governo tem que estar prontos para poder acolher e fazer todos os procedimentos necessários aí com essa mulher, não é isso, ministra?
Isso.
Vamos embora então, ministra. Vamos a Caruaru, lá para a Rádio Cultura, voltar lá com Remy Freire. Oi, Remy, vamos lá.
Oi, Karine. Ministra, essa semana, na última segunda-feira, foi comemorado, né, o Dia do Voto Feminino. Isso é importante para a democracia. Em Pernambuco, nós temos a honra, né, o privilégio de termos duas governadoras, né, a governadora Raquel Pira e a vice Priscila Krause, além de uma senadora, todas eleitas nas eleições de 2022. Foi muito representativo. Mas, apesar disso, nós temos, dos 184 municípios pernambucanos, apenas 29 são governados, administrados por mulheres, por prefeitas. Eu queria saber que políticas públicas têm sido trabalhadas pelo Ministério. A senhora falou há pouco, né, sobre a lei que já está em vigor, mas que incentivo hoje há essa participação feminina na política e que também estratégias têm sido contempladas pelo Ministério?
Remy, na verdade, a gente tem feito uma proposta de incentivo, mas principalmente de construir lideranças femininas pelo país. Porque o que que acontece? Eu tenho dito em todos os lugares que as mulheres não têm lugar de fala. Quando é para falar, vai falar só da questão da pobreza e da saúde. Não tem o espaço de fala, ela não tem visibilidade. Então, isso nós estamos investindo. Em formação, em qualificação, em visibilidade. E eu acho, e aí eu quero só para encerrar, contar um caso que me surpreendeu. A vice-prefeita do município de Cabedelo, lá na Paraíba, ela disse no encontro de prefeitos, a qual a Raquel Lira estava na abertura, né? Eu adoro a governadora Raquel Lira. Então, assim, o que que aconteceu? Ela falou, ministra, eu vim participar de manhã. Não, eu era secretária da mulher de Cabedelo. A senhora disse, qualquer uma de vocês pode ser candidata a prefeita, a vereadora, a deputada, e é isso que eu quero que vocês façam. Ela fez um trabalho e hoje é vice-prefeita. E vai ser prefeita daqui dois, três dias. Daqui dois, três anos, com certeza. Por quê? Porque como ela fez o trabalho, nós alocamos recurso, ela construiu um processo. Então você vai formando lideranças para que possam ser as futuras mulheres que ocupem as cadeiras dos 50% que nós queremos.
Ministra, para a gente encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta. Todo mundo perguntou, agora também quero perguntar, fazer minha última. Eu estava vendo aqui, achei muito interessante que uma lei recente, sancionada pelo presidente Lula, Lei 14.786, é uma lei que prevê que as casas noturnas, casas de espetáculos e boates têm o dever de prestar assistência e garantir segurança de mulheres vítimas de constrangimento ou violência no interior desses estabelecimentos. Queria que a senhora comentasse essa lei para a gente. Achei muito oportuna, né? Que acho que é um pouco do que a gente falou aqui na nossa conversa toda. Tem a ver com educação, tem a ver com pessoas especializadas para atender essas mulheres. E queria que a senhora comentasse, por favor, essa lei.
Essa lei, eu acho que ela é fantástica, que a gente chamou da lei do não é não, né? Porque geralmente as mulheres estão num bar, estão numa boate, né? Estão num show, elas sofrem pornografia sexual, muitas vezes até abuso sexual, são dopadas, então tem as diversas questões. A lei, ela diz que o estabelecimento tem que se responsabilizar. Então, a mulher pode chegar, a gente tem lugares no país, aqui mesmo em Brasília, que a mulher chega e fala, eu quero uma lei Maria, eu quero um coquetel Lei Maria da Penha. Isso não tem no cardápio. A hora que falar isso pro garçom, o garçom sabe que ela está sendo importunada, então o restaurante vai já trazer a conta, vai ver se ela quer continuar, vai chamar a polícia, vai tirar o agressor dali. Então, vai proteger as mulheres que estão no local. Porque até agora a gente nunca teve isso, né? Às vezes, os estabelecimentos faziam muito mais por voluntariado do que... Né? A gente teve o caso da Mariana Ferrer, que a gente teve todo o problema, que foi o dono da boate, né, que ajudou efetivamente o estuprador. Então, eu acho que essas coisas é que a lei vai prever, né? Vai prever que as mulheres possam estar onde elas quiserem, inclusive em estabelecimentos, em bares e boates, sozinhas.
Muito interessante isso que a senhora disse do coquetel Lei Maria da Penha, porque esses códigos têm sido muito usados pelas mulheres, né, ministra? Mulheres falam, ah, liga para a polícia, eu quero pedir uma pizza. Aí a pessoa, mas aqui é polícia. É, isso mesmo, quero pedir pizza. Então, isso tem acontecido, isso tem tirado muitas mulheres de perigo, né? E interessante esses códigos, essas dicas que muitas autoridades, né, policiais ou, enfim, pessoas que trabalham nessa área de segurança já têm identificado, né, ministra?
É por isso que eu digo que o serviço funciona, né? A gente nunca treinou os policiais para atender no 190 alguém pedindo pizza, né? Mas é capaz de perceber pelos sintomas a questão de que, de fato, é uma questão de violência, né? A gente tem muitos casos de criança, né? As crianças ligam, geralmente você não acredita, mas os profissionais, tanto do 180 quanto do 190, geralmente acreditam, tomam posição. Então, acho que são essas questões que fazem com que a gente tenha, né, de fato, um Estado brasileiro comprometido em enfrentar a violência contra as mulheres. Apesar das pessoas dizerem, mas isso é pouco. Não, gente, em 2 anos, o que nós fizemos foi muito. Reestruturar o 180, reestruturar a capacidade da sociedade de fazer a denúncia, recuperar a capacidade do Estado de fornecer um serviço qualificado, com recurso, com qualificação, que não foi feito só pelo Ministério das Mulheres, foi feito junto com o Ministério da Justiça, junto com o Ministério do MDS, com todos os ministérios, mas principalmente com os próprios governadores e prefeitos, né? Eu acho que isso é o que faz a diferença na política e na democracia. A democracia é todas as instituições servindo, né, garantindo igualdade. E aí eu quero voltar na questão da igualdade. Acho que nós não podemos deixar de entender que o grande desafio é que nós, mulheres, queremos a igualdade e queremos respeito.
Sem dúvida, ministra. De novo, minha sócia número 1 aqui, a ministra Cida Gonçalves. Quero te agradecer mais uma vez, mais uma vinda aqui nessa época tão importante, não só pré-carnaval, mas pré-mês das mulheres também, que é um mês tão importante, um mês marcado aí pela luta das mulheres, onde a gente tem mais visibilidade no Congresso Nacional, no governo, onde as coisas caminham, de fato. A gente sabe que o mês de aprovar as coisas é o mês de março, que é o mês das mulheres, que se avizinha aí. Então, quero agradecer e já pedir para a senhora se despedir, fazer suas considerações finais. Se quiser dar um spoiler do que vem aí agora no mês das mulheres, também fica à vontade.
A gente tem as inaugurações que você colocou, tem o carnaval não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Todas as secretárias estaduais da Bahia, do Rio Grande do Sul, todas as secretárias estão preparando alguma coisa, né? E nós vamos ter aí, nesse mês de março, o lançamento da conferência. E, na verdade, a gente quer começar, a partir de agora, fazer uma grande mobilização nacional pela igualdade salarial. Nós precisamos garantir que a lei da igualdade salarial seja implantada no país. Não é possível que a gente ganhe 20% a menos. E eu tenho dito que a campanha que eu quero é que nós não temos 300 anos. E não é nós, mulheres, a humanidade não tem 300 anos para esperar a igualdade. Nós precisamos da igualdade agora, e é nesse minuto. E ela começa a partir do salário, porque 20% é trabalhar 3 meses a mais, Karine. Para ganhar o mesmo que um homem ganha, pelo mesmo serviço, né? Então, o presidente Lula tem insistido com isso. Essa vai ser o carro-chefe agora desse mês 2025, porque nós estamos já, né, com a violência estruturado, serviços em andamento, mas nós precisamos chamar a atenção das empresas, dos empresários, da sociedade para a questão da igualdade entre homens e mulheres. E ela começa. E é importante dizer que quem ganha com a igualdade é as empresas, não são as mulheres. Porque a gente está discutindo o salário mínimo, né? Nós estamos discutindo outra coisa, nós estamos garantindo a base salarial, né? Então, quem ganha, quem fica. A Alemanha está provando isso, a Inglaterra está provando isso, os países em que tem igualdade salarial, quem ganha são as empresas.
É isso. Ministra, obrigada mais uma vez. Quero agradecer também aos colegas que fizeram o Bom Dia Ministra de hoje aqui comigo. Muitas rádios de primeira vez. Espero revê-las todas em uma próxima oportunidade. E é isso. A gente se vê, então, aí no pós-carnaval com novos programas. Um abraço para todo mundo. Um bom resto de semana e excelente carnaval para todo mundo.